Começando agora a live sobre sarcopenia, né? Como de rotina, já está virando rotina aqui no CardioPapers, a cada 15 dias ou a cada 3 semanas a gente vem aqui nas terças-feiras para abordar algum tema clínico, né? E aí a gente pensando, conversando com o Eduardo, com o Lapa, e aí a gente chegou à conclusão que tá, um assunto muito legal é a gente abordar a sarcopenia, né? Sarcopenia é um problema, eu diria, recente na medicina, recentemente reconhecido, digamos assim, na medicina. Até poucos anos, poucas décadas atrás, mal se falava em sarcopenia, né? Eu me formei em 2004 e eu não me lembro de, durante o meu curso médico, eu ter tido alguma aula de sarcopenia. Eu vim aprender sarcopenia, estudar sarcopenia já na época da residência, principalmente durante a minha formação de geriatria, né? Para quem não sabe, eu sou Daniel Gomes, sou clínico e geriatra. E aí, durante a minha formação, na pós-graduação, é que eu tive a oportunidade de aprender sobre sarcopenia, para a gente ver como é um assunto relativamente novo. Só que é um assunto, um tema que tem ganho um espaço muito grande nos últimos anos, tem sido alvo de grande atenção. O número de trabalhos que têm sido publicados sobre sarcopenia aumentou significativamente nos últimos anos, tá? E para vocês terem uma ideia, como é relativamente nova a atenção em sarcopenia, somente acho que no ano de 2016 que sarcopenia ganhou um CID para chamar de seu, né? Então, a gente está falando aqui de uma doença que não é uma doença nova, mas é uma doença que só foi reconhecida e tem sido mais estudada somente nos últimos anos, tá? E por isso, muitos profissionais de saúde não têm conhecimento sobre sarcopenia, não atenta para sarcopenia. E aí o objetivo dessa live de hoje é conscientizar os profissionais de saúde para pensarem no diagnóstico de sarcopenia. Quando a gente deve pensar, suspeitar que um paciente nosso possa ter sarcopenia, como a gente dá esse diagnóstico e como a gente manejar essa condição, tá? Então, ó, eu vou só desligar aqui rapidinho, durante um tempo, os comentários para facilitar aqui, mas prometo a vocês que até o final da live eu volto e a gente vai discutir aqui e tirar algumas dúvidas, tá bom? Beleza? Então, só um instantinho, deixa eu desativar os comentários. Bom, pessoal, então, sim, por definição, o que é sarcopenia, né? Sarcopenia, por definição, é a perda acelerada de massa e força muscular, tá? Que acontece durante a nossa vida, tá? Acontece durante, com o nosso envelhecimento, tá? A gente sabe que quando a gente nasce, nos primeiros anos de vida, ali na adolescência, na fase de adulto jovem, a gente tende a ganhar força e massa muscular progressivamente, e a gente tende a atingir o nosso pico de massa muscular e de força muscular lá por volta dos 30 anos de idade, entre 25 e 30 anos de idade. A partir dessa idade, então, a gente atinge o pico e mantém-se num certo platô, mas a partir dos 40 anos de idade, a gente tende a ter uma perda progressiva de massa muscular e, sobretudo, de força muscular. Nossa força muscular tende aí reduzindo nos anos subsequentes. E a partir dos 50 anos de idade, existe uma estimativa de que a gente perde algo em torno de 1 a 2% de massa e força muscular a cada ano, tá? Então existe essa perda de força e massa muscular a cada ano. E quando a gente chega ali nos 70 anos de idade, essa perda tende a acontecer de forma ainda mais acelerada. Para alguns indivíduos, essa perda é mais rápida, é mais intensa. Para outros indivíduos, essa perda é mais atenuada, é mais lenta. Isso vai depender muito de fatores genéticos e de fatores relacionados a estilo de vida, né? A alimentação, a dieta adequada, ao nível de atividade física, prática de atividade física. Quem faz mais atividade física e quem tem uma boa alimentação tende a ter uma perda de força e massa muscular mais lentificada, tá? Então, a gente tende a ter essa perda de força e massa muscular E se o objetivo da live de hoje aqui é a gente avaliar quais são aqueles pacientes, aqueles indivíduos que têm maior risco de ter uma perda mais acelerada de força e massa muscular. Bom, mas por que será que a gente precisa? Por que será que eu acho que todo profissional de saúde precisa estar ligado, precisa estar atento à sarcopenia? Por dois motivos, eu diria, basicamente. O primeiro motivo é porque é uma condição frequente, tá? Se a gente pega a população de mais idade, assim, a partir dos 60 anos de idade, 60, 65 anos de idade, os estudos mostram uma prevalência de algo em torno de 15% de prevalência de sarcopenia. Quando a gente pega só os idosos, muito idosos, com idade acima de 80 anos, essa prevalência pode chegar até 50%. Agora, óbvio que isso depende muito do cenário onde é feito o estudo, né? Se a gente pega um cenário de ambulatório, a prevalência tende a ser menor se a gente estuda uma população de pacientes, de indivíduos hospitalizados ou de indivíduos institucionalizados, onde a prevalência tende a ser maior, tá? Então, se a gente pega ali um idoso muito idoso hospitalizado, a prevalência tende a ser muito grande, em alguns estudos mostrando a prevalência acima de 50%. Então, a gente está falando de um problema frequente, né? Um problema prevalente. E outra coisa é que indivíduos que têm doenças crônicas, então, por exemplo, os pacientes da cardiologia, por exemplo, o cardiopata, o paciente portador de insuficiência cardíaca, o paciente que tem DPOC, o paciente diabético, esses pacientes que têm doenças crônicas, a gente sabe que são pacientes que têm maior chance, maior risco, maior prevalência de sarcopenia. Então, é importante estarmos ligados, principalmente nesses pacientes que têm doenças crônicas, tá bom? Ok? E outro motivo que faz com que a gente precise estar atento à sarcopenia é que hoje a gente sabe muito bem que a sarcopenia é um grande marcador de risco de desfechos negativos. Então, por exemplo, a gente sabe que sarcopenia está muito associado, a sarcopenia está muito associada à fragilidade. Então, muitos autores colocam que a sarcopenia é o substrato biológico da fragilidade. E a gente sabe que fragilidade, um idoso que é frágil, por exemplo, ele tem um risco muito maior de diversos desfechos clínicos negativos. Então, paciente que tem sarcopenia, a gente sabe que tem maior chance de ser hospitalizado, né? O risco de ser hospitalizado ao longo do tempo tende a ser maior no paciente sarcopênico. O paciente que tem sarcopenia tende a ter maior taxa de complicações no pós-operatório, tá? Pacientes com sarcopenia tendem a ter mais complicações com alguns tratamentos, por exemplo, quimioterapia. Um paciente sarcopênico com câncer que é submetido à quimioterapia, os estudos mostram que o paciente sarcopênico, se comparado ao não sarcopênico, tem maior chance de toxicidade por quimioterapia. Um paciente com sarcopenia tende a ter um internamento hospitalar mais prolongado. Sarcopenia aumenta também o risco de um indivíduo vir a ter quedas, né? Ter quedas e, consequentemente, ter fraturas. Então, sarcopenia está associada significativamente a declínio funcional. Então, um indivíduo que tem sarcopenia, ele tem maior chance de nos anos subsequentes, se tornar dependente. Consequentemente, já tem estudos mostrando que sarcopenia está associado, é óbvio, fica lógico da gente pensar que está associado a uma redução de qualidade de vida. E com tudo isso, né, se eu disse que sarcopenia está associada a maior taxa de hospitalização, de internamento prolongado, de complicações pós-operatórias, de toxicidade por drogas, é de se esperar, né, não é surpresa a gente identificar que estudos têm mostrado que sarcopenia está associada à maior mortalidade, tá? Então, são esses os motivos que fazem com que a gente entenda que sarcopenia precisa ser do conhecimento de todo profissional de saúde, tá? Então, um problema frequente e que está associado a diversos desfechos clínicos negativos, tem um grande impacto à saúde, tá? Então, são motivos de sobra, como eu disse, para a gente estar discutindo sarcopenia hoje aqui, tá? Mas vamos lá. O grande problema é que sarcopenia, como eu disse, até muito pouco tempo atrás não era falado, né? Não se tinha muitos trabalhos sobre sarcopenia e, consequentemente, se tinha uma grande dificuldade de a gente dar o diagnóstico, porque não existia, até muito pouco tempo atrás, uma padronização para se chegar a um diagnóstico, para se medir exatamente a força muscular, a massa muscular. Então, esse problema tem sido solucionado ao longo dos últimos anos, porque nos últimos anos têm sido publicadas diretrizes que uniformizaram, digamos assim, o diagnóstico de sarcopenia, tá? Mas antes da gente falar do diagnóstico em si de sarcopenia, é importante a gente pensar quando é que a gente deve suspeitar que um paciente pode ter sarcopenia. Quando é que a gente vai lembrar que um paciente pode ter sarcopenia e que a gente deve, que esse paciente merece a gente avaliar força e massa muscular. Então, algumas dicas, tá? Um paciente com sarcopenia, normalmente é aquele paciente que vai referir ou você vai perceber que ele tem uma fraqueza muscular, tá? Então, fraqueza muscular, paciente que tem lá, Dona Maria, que refere que tá tendo muita dificuldade para desempenhar as atividades do dia a dia, tem dificuldade de subir escada, tem dificuldade de se levantar da cadeira, né? Você percebe até mesmo isso durante a consulta, quando você vai examinar, tá fazendo anamnese, aí vai partir para o exame físico e percebe que Dona Maria tem lá uma dificuldade para sair da cadeira, precisa de ajuda de um familiar, de um cuidador para se levantar da cadeira. Opa, isso já denota que ela pode ter algum grau de fraqueza muscular, tá? Então, fraqueza muscular, fica atento que pode ser um sinal, um sintoma de sarcopenia. Outro sinal que faz a gente pensar em sarcopenia, faz a gente suspeitar de sarcopenia, é aquele indivíduo que tem tido quedas, né? Quedas frequentes, queda porque simplesmente faltou força nas pernas, o paciente cai com frequência, então a gente deve, opa, pensar também em sarcopenia. Aquele paciente que chega para você, que você nota que ele tem uma lentificação da marcha, opa, isso também pode já apontar que ele tem algum grau de declínio da função muscular, tá? E aquele paciente também que chega para você com perda ponderal inexplicada, perda ponderal pode ser um marcador também de sarcopenia. Então, são esses os dados que fazem a gente suspeitar que o paciente pode ter sarcopenia e, diante de uma suspeita, a gente vai pesquisar, vai avaliar se esse paciente tem uma redução de força e de massa muscular, tá? E quem são os pacientes que têm maior chance de ter sarcopenia, tá? Então, o principal fator de risco para o desenvolvimento de sarcopenia é o envelhecimento, né? Como eu disse lá no começo da live, a gente tende a ir perdendo paulatinamente força e massa muscular ao longo das nossas vidas. Então, e a prevalência de sarcopenia tende a ir aumentando à medida em que a população vai envelhecendo. Então, se você está diante de um idoso muito idoso, fique mais atento, o seu faro precisa ser mais aguçado para pesquisar sarcopenia, tá? Outra coisa, outra população de grande risco de ter sarcopenia são os pacientes, como eu falei, que têm doenças crônicas, né? Por exemplo, os pacientes da cardiologia que têm insuficiência cardíaca, os pacientes que têm diabetes mellitus, DPOC, como eu citei anteriormente. Esses pacientes que têm doenças crônicas, eles tendem a ter um maior catabolismo proteico, tendem a ser cronicamente inflamados, né? Tendem a ter uma inflamação crônica com citocinas circulantes, fator de necrose tumoral alfa, e esses mediadores, essas citocinas inflamatórias, tendem a ocasionar, resultar numa proteólise, numa degradação da proteína muscular. Então, esses pacientes tendem a ter mais sarcopenia. Tá? E outra coisa, outra população de grande risco, são os pacientes que, por algum motivo, precisaram ser hospitalizados. Sobretudo aqueles pacientes que ficaram hospitalizados por um longo período, que ficaram ali com imobilização no leito. Né? Esses pacientes com imobilização no leito tendem a perder força e massa muscular de forma muito acelerada em poucos dias. Então, daí a gente pega um gancho, falando em hospitalização e sarcopenia, a gente pega um gancho para a gente falar um pouquinho do termo de sarcopenia aguda. Sarcopenia aguda é um termo que tem sido mais recentemente colocado na literatura para ilustrar, para categorizar aqueles pacientes que vinham bem, mas que em um curto espaço de tempo, após uma hospitalização, perderam muita força e massa muscular. Só para vocês terem uma ideia, eu citei que a perda de força muscular tende, após os 40 anos, tende a ser de algo em torno de 1 a 2% ao ano. E aí, para vocês terem uma ideia, quando o paciente está hospitalizado, há estudos que mostram que um paciente hospitalizado, principalmente um paciente mais grave, hospitalizado em UTI, pode perder 1 a 2% de massa muscular e força muscular por dia, certo? Mostrando para a gente aí que a gente precisa ficar muito, mas muito atento mesmo à ocorrência de sarcopenia nos nossos pacientes hospitalizados, sobretudo aquele paciente que está mais debilitado, que fica mais parado no leito, que precisa de imobilização mais prolongada, tá? A gente tem visto com muita frequência agora, a gente está em tempos, estamos em tempos de pandemia, né? E a gente tem visto com muita frequência pacientes que fizeram, que desenvolveram COVID, né? Ficaram ali hospitalizados por um certo tempo, foram para a unidade de terapia intensiva. Esses pacientes têm saído do quadro com a sarcopenia bem significativa, né? Por vários fatores, esses pacientes têm hiposmia, têm hiporexia por um tempo prolongado, isso acaba diminuindo a ingestão, ingestão energética e proteica, né? Os pacientes ficam mais tempo fadigados, acamados, sem praticar atividade física. Muitos desses pacientes acabam utilizando corticoide, a gente sabe que corticoide reduz mais força muscular. Alguns pacientes que ficaram mais criticamente doentes, foram para a unidade de terapia intensiva, utilizaram bloqueadores neuromusculares, desenvolveram polineuropatia do doente crítico. Tudo isso tem contribuído muito para o desenvolvimento de sarcopenia nos pacientes de COVID, tá? Então, população de risco para desenvolver COVID é, só resumindo, idoso, paciente com doenças crônicas, aí lembrar dos pacientes cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, pacientes com neoplasia, tá? E os pacientes que foram hospitalizados por algum motivo, sobretudo os pacientes com hospitalização mais prolongada. E aí a gente pensa o seguinte, pessoal. Ah, então paciente com sarcopenia necessariamente vai ser aquele paciente magrinho, franzino, aquele idoso, magro. Somente será esse paciente que vai desenvolver sarcopenia, né? Não, não. A gente tem visto também cada vez mais frequentemente descrito na literatura a entidade chamada obesidade sarcopênica, certo? A obesidade sabe-se hoje que é mais um fator de risco para o desenvolvimento de sarcopenia, tá? Ainda não está muito claro o motivo disso, mas o que se acredita é que a obesidade e a sarcopenia compartilham, dividem muitos fatores de risco. Por exemplo, sedentarismo, né? Que é um fator de risco para obesidade e é um fator de risco para sarcopenia. Então, e com pacientes obesos tendem a ter maior infiltração de gordura no músculo, é um termo chamado miosteatose, tá? E isso faz com que esses pacientes obesos tendem a ter uma maior redução de força muscular, tá? E aí muitas vezes o diagnóstico de sarcopenia nesses pacientes obesos tendem a passar ainda mais batido, porque o médico tende a associar sarcopenia apenas àquela figura daquele paciente mais magro, com IMC baixo, mas é importante atentar aí que sarcopenia pode e frequentemente está presente também em pacientes obesos, tá bom? Bom, então, e como é que a gente diagnostica sarcopenia? Até aqui eu falei sobre prevalência de sarcopenia, falei sobre sintomas de sarcopenia, em quem a gente deve pensar em sarcopenia, população de risco, mas, enfim, como é que a gente dá o diagnóstico de sarcopenia? E aí, como eu citei, até muito pouco tempo atrás, não se tinha assim uma padronização nos critérios diagnósticos de sarcopenia. Mas, ao longo dos últimos anos, foram publicadas algumas diretrizes, como eu citei, e a principal diretriz, a mais citada e a principal referência que a gente utiliza hoje em dia é a diretriz europeia, né, que foi revisada e publicada no começo do ano passado, em 2019. E aí, na diretriz europeia, pela diretriz europeia, se categoriza o paciente em três grupos. Pacientes em três grupos. Aquele grupo, primeiro, da provável sarcopenia, que é quando o indivíduo tem apenas uma redução da força muscular, provável sarcopenia, tá? Então, ele, a diretriz europeia sugere que você comece avaliando força muscular. Se você avaliou força muscular, e eu vou explicar mais adiante como é que a gente avalia força muscular. Você avaliou força muscular e a força muscular está reduzida, então você já pode categorizar esse paciente como tendo uma provável sarcopenia. Sarcopenia em si, o diagnóstico de sarcopenia requer que exista uma redução de força muscular e uma redução de massa muscular. Eu vou dizer mais adiante também como é que a gente avalia massa muscular. E sarcopenia grave, certo? É aquele paciente que tem uma redução de força muscular, uma redução de massa muscular e que, além disso, ele tem uma redução, um declínio do seu desempenho físico, um declínio da performance física, há um impacto na performance física desse indivíduo. E aí eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho como é que a gente avalia força, como é que a gente avalia massa e como é que a gente avalia desempenho, tá bom? Ok? Então vamos lá. Como é que a gente avalia a força muscular? Né? Quais são os parâmetros, os métodos que a gente pode lançar a mão para a gente avaliar força muscular? Então, o método mais divulgado e citado nas principais diretrizes é a gente avaliar a força muscular através da aferição da força de preensão palmar, o hand grip, certo? Para a gente avaliar a força de preensão palmar, a gente vai lançar a mão de um aparelho que é isso aqui, olha. Eu trouxe um exemplo de um dinamômetro, tá? Então, o dinamômetro, a gente é ideal que a gente tenha, sobretudo se você trabalha com populações de maior risco, principalmente trabalha com pacientes idosos, ideal que você possa ter no seu consultório, no seu ambulatório, um dinamômetro, tá? E como é que a gente avalia a força de pressão palmar? A gente pede para o paciente apertar, né? Ele deve estar, idealmente, com o braço, o antebraço fletido, no ângulo de 90 graus, com o braço rente ao tronco, tá? Paralelo ao tronco, e pede para o paciente fazer força máxima, né? Contrair. E aí vai se dar um valor, tá? Um valor aferido em quilogramas, tá? A gente pede para o paciente fazer isso 3 vezes, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta 3 vezes, e a gente vai calcular a média dessas 3 aferições, tá? A média dessas 3 aferições a gente vai colocar lá como sendo a força de pressão palmar, o hand grip, tá? Na última diretriz europeia, se colocou que o valor normal de força de pressão palmar para homens deve ser de acima de 27, de 27 em diante, 27 quilos, tá? E para mulheres, esse valor normal é de 16 quilos em diante. Ou seja, um homem que tem um hand grip, uma força de pressão palmar, menor do que 27 quilos, ou uma mulher que tem menos de 16 quilos de hand grip, isso já infere que esse paciente tem uma redução de força muscular. É óbvio que existe algumas outras diretrizes que colocam que esse valor normal varia também de acordo com a idade e o peso do paciente. Mas na última diretriz europeia, optou-se por generalizar e padronizar esses valores de 27 quilos para homens e 16 quilos para mulheres, tá bom? Mas na literatura você pode encontrar alguns outros valores, tá bom? E por que ressalta-se a importância do hand grip, tá? A gente tem hoje já publicados inúmeros trabalhos correlacionando o hand grip, a força de pressão palmar, tá, aferida pelo dinamômetro, com desfechos clínicos. Tá? Vários trabalhos correlacionando força de pressão palmar com quedas e até meta-análises mostrando que um paciente que tem um hand grip, uma força de pressão palmar reduzida, tem maior mortalidade. Tá? Ah, Daniel, mas eu não tenho um dinamômetro no meu consultório. Eu não vou poder avaliar força muscular? Pode sim. Existe um método também colocado nas diretrizes que você pode avaliar força muscular sem utilizar um dinamômetro. A gente vai utilizar, por exemplo, o teste do levantar e sentar na cadeira. Ou o teste do levantar da cadeira. Também chamado de chair-rise test, tá? Ou chair-stand test. Como é que é isso? Como é que é esse teste? A gente vai pedir para o paciente cruzar os braços, tá? E se levantar da cadeira, se levantar e se sentar, levantar, sentar 5 vezes, tá? Se ele demandar mais do que 15 segundos para fazer isso já é um marcador, isso já infere que ele tem uma redução de força de quadríceps femoral, tá? Então é um teste do levantar e sentar, um teste simples, não necessita da utilização do dinamômetro e você pode fazer no seu consultório, no seu ambulatório rapidamente, tá bom? Então esse é o teste do levantar da cadeira, tá? Então esses são as formas da gente avaliar força muscular. E como é que a gente avalia massa muscular? Primeiro passo, como eu disse, é a gente avaliar a força. O paciente tem lá uma força muscular reduzida, você vai avaliar a massa muscular. E para avaliação de massa muscular, as diretrizes colocam que existem algumas ferramentas para isso. A mais utilizada, a mais implementada na prática e divulgada é a densitometria, certo? Que não é a densitometria óssea, a densitometria, na verdade, é o mesmo aparelho com software que é capaz de avaliar a composição corporal, certo? Então, a densitometria, pela densitometria, a gente pode avaliar o que a gente chama de índice apendicular de massa muscular esquelética, certo? Através da densitometria, tá? E aí, na última diretriz europeia, eles também padronizaram valores, tá, normais de um índice de apendicular de massa muscular esquelética. Em alguns lugares vocês vão encontrar como chamado também índice de Baumgartner, que foi o autor que primeiro descreveu e ficou mais reconhecido, tá? Índice de Baumgartner ou o índice apendicular de massa muscular esquelética. É um método, é um índice aferido pela densitometria, tá? Em que se soma a massa muscular dos braços e das pernas e se divide pela altura ao quadrado. Vai dar um valor e que, para homens, esse valor normal é a partir de 7 quilos por metro quadrado e, na mulher, a partir de 5,5 quilos por metro quadrado. O que for abaixo disso, abaixo de 7 para homens e abaixo de 5,5 para mulheres, se diz que tem uma redução, se infere que tem uma redução, que existe uma redução de massa muscular esquelética, tá? Isso através da densitometria. Existem outros métodos, como por exemplo a bioimpedância. Bioimpedância, você pode também avaliar, estimar a massa muscular, tá? Só que a vantagem da bioimpedância é que é um aparelho portátil, né? Você pode ter no seu consultório. Nem sempre é muito barato, né? Mas você pode ter no consultório, no ambulatório. O problema da bioimpedância é que falta ainda mais padronização de valores normais de bioimpedância, tá? E num cenário de pesquisa, aí pouco utilizado na prática, no dia a dia, mas no cenário de pesquisa, pode-se lançar mão de tomografia ou de ressonância também para estimar massa muscular, tá? Ok? Então, avalie a força muscular pelo hand grip ou pelo teste levantar e sentar, e avaliação de massa muscular, principalmente pela densitometria, tá? Existe uma outra forma da gente estimar, ter uma noção de se o paciente tem ou não redução de massa muscular, é avaliando medidas antropométricas, como por exemplo a circunferência de panturrilha, tá? Então existem na diretriz se coloca que circunferência de panturrilha menor do que 31 centímetros, tá? Você pega lá a panturrilha do paciente sem estar contraída, né? O paciente com a perna fletida a 90 graus com a coxa repousando no chão o pé, você afere o local de maior diâmetro da panturrilha. E aí se um diâmetro de panturrilha, a circunferência, ou melhor, a circunferência de panturrilha menor do que 31 centímetros, isso é um marcador, infere que existe uma redução de força, de massa muscular. Só que a sensibilidade dessa medida antropométrica tende a ser baixa, né? Principalmente em indivíduos obesos, porque a circunferência de panturrilha tende a ser maior e pode esse paciente ainda assim ter a redução de massa muscular Esse paciente pode ter uma miosteatose, a circunferência de panturrilha ser normal até ela aumentada, e esse paciente ter redução de massa muscular, tá bom? Mas as diretrizes colocam que na ausência, na falta de densitometria ou de bioimpedância, você pode ir lá lançar mão de medidas antropométricas. Se tem uma circunferência de panturrilha menor do que 31 centímetros, isso já indica que esse paciente tem uma redução de massa muscular, tá? Então, já vimos como aferimos força muscular, como estimamos massa muscular e, por fim, como é que a gente avalia desempenho físico, tá? Então, existem algumas ferramentas práticas que a gente pode lançar mão ali no consultório, no ambulatório, para estimar, avaliar desempenho físico, tá? Um deles é avaliar a velocidade da marcha, tá? Então, a gente pede para o paciente andar em linha reta, numa distância já previamente sabida, né? E pede para ele, e você cronometra, certo? O tempo que ele demanda para percorrer aquela distância. E aí você calcula a velocidade da marcha. Se for uma velocidade da marcha abaixo de 0,8 metros por segundo, isso já é um marcador de que existe uma redução do desempenho físico, tá? Outro teste que a gente da geriatria está muito treinado e comumente a gente faz é o teste do Timed Get Up and Go. A gente pede nesse teste que o paciente cruze os braços e a gente cronometra o tempo que ele demanda para se levantar da cadeira sem utilizar o apoio dos braços, andar uma distância de 3 metros, se virar, voltar e se sentar na cadeira. Se ele demanda mais do que 20 segundos para fazer isso, se levantar da cadeira sem o apoio, andar 3 metros, dar a volta e voltar a sentar na cadeira, se ele demanda mais do que 20 segundos, isso também já infere que ele tem uma redução do desempenho físico. E aí existem outras formas também de a gente avaliar desempenho. A gente pode fazer o teste da caminhada de 400 metros. Eu acho isso muito pouco prático, né? Você pedir para o paciente andar 400 metros, primeiro que dificilmente a gente vai estar num cenário ali de consultório, ambulatório, que a gente vai poder fazer o paciente andar 400 metros. Mas se você pode fazer isso, você pede para ele caminhar 400 metros. Se ele demandar mais do que 6 minutos para fazer isso, também se diz que ele tem uma redução do desempenho físico. Particularmente, eu acho muito pouco prático isso. Na verdade, eu utilizo muito o Get Up and Go, o Timed Get Up and Go, ou a velocidade da marcha. E ainda mais em cenários de pesquisas, em ambulatórios mais específicos, a gente pode lançar a mão da bateria curta de performance física. É uma bateria que se utiliza um teste de equilíbrio, avalia-se também a velocidade da marcha e utiliza-se também o teste do levantar e sentar da cadeira. Faz uma composição desses três testes e aí dá um score. Se esse score na bateria breve, bateria curta de performance física, for uma pontuação menor ou igual a 8 pontos, isso também infere que ele tem uma redução do desempenho físico, tá bom? Ok, então você está lá no seu consultório, avaliou Dona Maria, né? Dona Maria é uma paciente com insuficiência cardíaca que esteve internada por uma IC descompensada, ficou ali uns 10 dias internada no hospital para compensação da insuficiência cardíaca. E aí Dona Maria volta para o seu ambulatório muito debilitada, com maior dependência, um declínio funcional. E aí Dona Maria ou os familiares relatam que desde aquele internamento por conta da descompensação da insuficiência cardíaca, Dona Maria vem tendo algumas quedas, vem andando muito devagar, vem tendo dificuldade de se locomover. Aí, opa, você já fica ligado, já pensa, será que Dona Maria tem a sarcopenia? Tá? Então você precisa estar atento a pensar no diagnóstico de sarcopenia, avaliar a força de Dona Maria por esses testes que eu citei, ou o teste do hand grip com o dinamômetro, ou o teste do levantar e sentar. Se ela tem uma redução de força muscular, há uma chance muito grande dela ter sarcopenia. E você já está autorizado a implementar medidas para tratamento, reabilitação da sarcopenia, tá bom? Então, importantíssimo a gente estar atento à sarcopenia, tá? Muitas vezes a gente fica ali só ligado e atento no tratamento da doença de base, no tratamento da insuficiência cardíaca, nas medicações para compensação da insuficiência cardíaca de Dona Maria e esquece que um problema que ela pode ter e que pode causar até a morte dela, ou uma nova hospitalização nas próximas semanas, nos próximos meses, pode ser a sarcopenia. E se você não atentar para essa possibilidade, não ir atrás desse diagnóstico e não implementar as medidas que eu vou citar logo mais para a reabilitação, há uma chance muito grande de Dona Maria precisar ser hospitalizada e até mesmo Dona Maria vir a ter todos aqueles desfechos negativos associados à sarcopenia que eu citei lá no começo da live, tá bom? Bom, então você agora já sabe como suspeitar de sarcopenia, quando suspeitar de sarcopenia, como dar o diagnóstico de sarcopenia, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de sarcopenia. Então, tratamento de sarcopenia baseia-se basicamente em dois grandes pilares. Primeiro pilar é o pilar da atividade física, de exercício físico, tá? Aí é importante o papel do educador físico e do fisioterapeuta, tá? E do terapeuta ocupacional para reabilitação desses pacientes. Então, é importantíssimo, tanto para a prevenção como para o tratamento, a gente lançar mão, a gente incentivar e encaminhar esse paciente para um programa de reabilitação com educador físico ou com fisioterapeuta, tá? Você orientar esse paciente, estimular bastante esse paciente aí para um programa de reabilitação. E aí os trabalhos colocam que principalmente o grande impacto positivo é com os exercícios resistidos, né, os treinos de força, então inclui aí musculação, pilates, tá? Exercícios contra uma resistência. Esse é o tipo de exercício que normalmente traz melhores resultados, um impacto mais positivo na reabilitação de pacientes com sarcopenia, tá? Então, importantíssimo a gente ter essa noção dos desfechos negativos associados à sarcopenia e a gente orientar uma reabilitação adequada, encaminhar esses nossos pacientes com sarcopenia para o educador físico ou para o fisioterapeuta, tá bom? Então, esse é o primeiro pilar, pilar do exercício físico, da reabilitação. E o segundo pilar, a segunda arma que a gente vai lançar mão é da terapia nutricional, do suporte nutricional importantíssimo para esses pacientes. Então, a gente precisa estar atento a avaliar como é que está a ingestão calórica e proteica desse paciente, tá? Se o paciente vem com hiporexia, quais são os fatores que podem estar relacionados à hiporexia daquele paciente, é uma redução da ingestão calórico-proteica, tá? Se esse paciente está com a dentição adequada, se esse paciente está com uma redução da aceitação alimentar porque ele está deprimido, tá? Se tem alguma medicação que ele está utilizando, por exemplo, paciente cardiopata pode eventualmente estar utilizando um digitálico, a gente sabe que digitálico pode reduzir apetite e reduzir e contribuir para perda de peso e perda de força e massa muscular. Então, ficar atento a fatores que podem estar levando ele a ter uma menor ingestão calórico-proteica, tá? Orientar esse paciente a aumentar a ingestão, sobretudo de proteínas, tá? A gente sabe que é importantíssimo um adequado aporte proteico para esses pacientes. E aí vale lembrar que quanto mais idoso é o paciente, maior tem que ser a reposição, a oferta de proteína para esses pacientes. Enquanto que no adulto jovem, a recomendação, via de regra, é de uma cota proteica de algo em torno de 0,8 gramas por quilo dia de proteína. No idoso, as recomendações mais atuais é de você tentar fazer com que o idoso ingira pelo menos 1 grama por quilo dia de proteínas. Se for um idoso que faz atividade física, essa ingestão proteica deve ser ainda maior, de cerca de 1,2 gramas por quilo. E se é um doente, um paciente que está ali hospitalizado com alguma doença crônica agudizada, hospitalizado, essa oferta proteica pode e deve ser ainda maior, chegando até 1,5 gramas por quilo dia de proteína, tá bom? Importante o trabalho conjunto com a nutricionista, você encaminhar o paciente para um acompanhamento com o nutricionista. O nutricionista tem um papel fundamental para auxiliar esse paciente na adequação nutricional, que, como eu disse, o suporte nutricional é o segundo pilar importantíssimo na reabilitação desses pacientes com sarcopenia, tá bom? Esses são os dois, as duas, essas são as duas principais ferramentas, tanto para tratamento como para prevenção de sarcopenia. Existem outras ferramentas que a gente pode eventualmente lançar mão na sarcopenia. Então, por exemplo, se é um idoso, um homem idoso que tem sarcopenia e também tem um declínio androgênico, uma deficiência de testosterona, certo? Você pode tentar, além de atividade física e suporte nutricional, você pode, se ele tiver redução dos níveis de testosterona, pode eventualmente pensar em suplementar a testosterona para esse paciente, mas lembrando que isso é uma terapia adjuvante. Tratamento mais recomendado é reabilitação com exercício físico e suporte nutricional, tá? Você pode vir a lançar mão também de vitamina D, principalmente se o paciente tem deficiência, insuficiência de vitamina D, suplementar a vitamina D para esses pacientes. Tá? A gente não tem uma estratégia farmacológica ainda para sarcopenia. Existem algumas drogas, como por exemplo o bimagrumab, que é um anticorpo monoclonal que vai agir ali no, numa, vai ter uma ação anabólica que tem sido estudada. Certo? Recentemente, mês passado, esse mês de outubro, foi publicado um trabalho no JAMA que mostrou que o bimagrumab, esse anticorpo monoclonal, ele esteve associado a um ganho de massa muscular, embora não esteve associado a melhora do desempenho físico nos pacientes testados, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Nessa live até aqui eu procurei passar para vocês uma ideia do que é sarcopenia. É importante todos se conscientizarem para o diagnóstico de sarcopenia. Pude colocar para vocês aí como a gente deve dar o diagnóstico de sarcopenia, como a gente avalia força e massa muscular e desempenho físico. Eu vou abrir agora para os comentários, tá bom? A gente ainda tem aí cerca de 17 minutos até o final da live. Vou abrir agora para os comentários. Vamos ver aí as dúvidas que vão surgir. Volto a lembrar, pessoal, da importância da gente estar atento à sarcopenia, né? Infelizmente, ainda é um problema que, embora seja frequente, prevalente, como eu citei, e que está associado a todos esses desfechos que eu citei lá no começo da live. Infelizmente, é um problema que muitos ainda não conhecem, ainda não têm vivência, tá? E é importante a gente pesquisar, tá? A gente está com faro aguçado para dar o diagnóstico de sarcopenia, não deixar passar batido, principalmente naquele seu paciente que precisou de alguma hospitalização, ficou internado por um tempo. Importante lembrar, iniciar nesses pacientes que estão hospitalizados, principalmente imobilizados, procurar chamar a equipe multidisciplinar, estar junto ali com o fisioterapeuta, iniciar a reabilitação ainda durante a hospitalização. Chamar a ter o um acompanhamento conjunto com a nutricionista para adequar a oferta calórico-proteica desse paciente, para que esse paciente, para a gente possa minimizar essa perda de força e massa muscular que ocorre com muita frequência durante a hospitalização desses pacientes, principalmente com doenças crônicas, que são hospitalizados por descompensação de doenças crônicas, tá? Como eu disse, esses pacientes podem perder até trabalhos mostram até 1 a 2% de força e massa muscular por dia. Por dia. Deixa eu ir passando aqui. Uma marca de dinamômetro, tá? O dinamômetro que tem sido mais utilizado nas pesquisas é o dinamômetro de Jamar, tá? Dinamômetro de Jamar. Mas outras marcas também podem ser utilizadas, tá? Mas a marca que tem sido mais utilizada em pesquisas clínicas é o dinamômetro de Jamar. Alguém perguntando sobre creatina para idoso. Creatina é uma das opções que pode eventualmente ser lançada, se lançar mão. A creatina pode ajudar no aumento da força muscular, embora ainda tenham poucos estudos, poucos ensaios clínicos especificamente com creatina no idoso, mas é uma arma que a gente pode eventualmente suplementar. Que tipo de proteínas ou aminoácidos suplementar? Tá? Então, você pode suplementar com whey protein, né? A proteína do soro do leite. Alguns trabalhos colocam benefícios com a suplementação com aminoácidos essenciais de cadeia ramificada, sobretudo aminoácidos como a leucina. Tá? Alguns trabalhos também apontando benefício com a suplementação com HMB, que é um metabólito ativo da leucina, que é a hidroximetilbutirato, metabólito ativo da leucina. Também alguns trabalhos sugerindo efeitos benéficos, embora ainda trabalhos que não tem um N muito grande e que e com desenhos distintos, tá? Mas há alguma evidência nesse sentido, mostrando que a suplementação com aminoácidos de cadeia ramificada, como a leucina e seu metabólito, o HMB, podem trazer efeito benéfico também, tá? Na força e massa muscular. Sempre, tá? Sempre associado com atividade física, exercício físico, sobretudo exercício de força, tá? Exercício resistido. Existe um grande trial que vai ser publicado ao longo nos próximos meses, tá? Que é o Sprint Trial. Não é o sprint, o estudo, o trial de hipertensão, né? O famoso sprint trial. É o sprint com dois T's no final. É um estudo multicêntrico que acabou de ser, agora no mês de outubro, acabou de ser, foi finalizado. Ainda estão sendo feitas as análises dos dados, né? Mas a coleta de dados foi finalizada agora no mês de outubro, um estudo multicêntrico, que envolveu um protocolo bem rígido de exercício físico e suplementação nutricional em idosos de vários centros na Europa. E a gente espera que nos próximos meses a gente venha ter a divulgação desse grande estudo. Até aqui, provavelmente, o maior estudo sobre sarcopenia, intervenção em sarcopenia em idosos. Você faz diagnóstico de sarcopenia só pelo exame físico? Como diferenciar da caquexia oncológica? Muito boa pergunta de Aline. Bom, Aline, pelo exame físico, a gente pode ter uma ideia se o paciente tem sarcopenia. Como eu disse, no exame a gente pode avaliar força muscular utilizando o dinamômetro para a gente avaliar a força de pressão palmar ou avaliar a força de quadríceps femoral pelo teste do levantar e sentar da cadeira, tá? Aí, no ambiente de consultório, você avalia força muscular. Você vai precisar de método complementar para avaliar massa muscular, tá? Para você fechar o diagnóstico de sarcopenia que exige redução de força e massa muscular. Mas se o paciente já tem um quadro clínico suspeito, né? Fraqueza muscular, quedas recorrentes, a marcha lentificada, e você avalia que ele vê que ele tem redução de força muscular, no mínimo esse paciente já tem uma sarcopenia provável. E diante de uma sarcopenia provável, você já pode implementar as medidas que eu citei de reabilitação com atividade física e suporte nutricional. Caquexia é um termo, é o extremo da sarcopenia, tá? Nem todo paciente sarcopênico vai ter caquexia. Mas todo paciente com caquexia já tem uma sarcopenia, tá? Digamos que caquexia é uma entidade distinta, mas é como se fosse é um espectro da sarcopenia, onde há uma perda mais acentuada de força e massa muscular e redução também de gordura, tá? Associada a algum diagnóstico por detrás. Um diagnóstico oncológico, um diagnóstico de, por exemplo, SIDA, né? Então, caquexia é uma ponta mais grave de sarcopenia. Todo paciente com caquexia tem sarcopenia, mas nem todo paciente sarcopênico chega a ter caquexia. Vamos lá. Importante aí também, tem dentistas aqui assistindo essa live. Importante a gente estar atento também, porque a sarcopenia, dentre outros impactos, pode alterar, pode impactar na deglutição do paciente, certo? Quando o paciente perde massa muscular esquelética, ele perde também massa muscular de músculos importantes para a deglutição, tá? Então, com isso, o paciente pode desenvolver a chamada disfagia sarcopênica. É uma outra complicação da sarcopenia, tá? Lembrar também que o paciente com sarcopenia, por exemplo, um pneumopata que tem sarcopenia está associada a piores desfechos no paciente que tem, por exemplo, DPOC. Porque quando o paciente tem sarcopenia, ele tende a ter também perda de massa muscular esquelética da musculatura respiratória. E isso tende a agravar sintomas nesses pacientes pneumopatas. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Passando aqui. Doença renal crônica e sarcopenia. Doença renal crônica é mais uma outra doença crônica que também aumenta o risco, aumenta a prevalência de sarcopenia. E aí é um grande desafio, tá? Tratar esses pacientes, porque, como a gente sabe, é fundamental a suplementação de proteínas nesses pacientes sarcopênicos, mas se é um paciente que tem uma doença renal crônica em estágio avançado e ainda não está em terapia dialítica, a gente tem que ter mais cuidado com a suplementação proteica para esses pacientes. A gente não pode lançar mão daquela cota proteica maior que eu citei anteriormente. Isso que eu estou falando para um paciente renal crônico ali estágio 4, clearance abaixo de 30 e que ainda não está em terapia renal substitutiva. Porque se o paciente está em diálise, esse paciente vai ser um paciente que vai demandar ainda mais de uma oferta proteica maior, certo? Uma oferta proteica ainda maior, certo? Vamos lá para outras perguntas. Oxandrolona. Tem poucos estudos com oxandrolona em pacientes idosos sarcopênicos, tá? Normalmente a gente não utiliza isso no cenário de prática clínica, tá? Como eu disse, a gente pode eventualmente repor testosterona naquele paciente que tem deficiência reconhecida de testosterona. É um homem que tem deficiência reconhecida de testosterona e aí precisa ser uma deficiência avaliada em pelo menos dois exames laboratoriais distintos, tá? E tem associado a uma redução da testosterona, tem uma alteração, tem sintomas relacionados à deficiência de testosterona, como por exemplo, redução da libido, disfunção erétil. Esse paciente que tem o declínio androgênico do envelhecimento masculino e tem sarcopenia, pode valer a pena você fazer um trial com reposição de testosterona. Algum exame laboratorial ajuda? Na prática, exame laboratorial pode dar sinais indiretos de que o paciente tem algum grau de desnutrição. Por exemplo, uma redução do nível sérico de albumina, uma redução dos linfócitos, uma linfopenia, uma redução importante do colesterol. Isso pode ser marcador de desnutrição, mas não especificamente de sarcopenia. Existem alguns testes laboratoriais que têm sido estudados também, certo? A dosagem de creatina na urina, mas é uma avaliação laboratorial que ainda está em análise, certo? Mas tem ganho espaço na literatura. O que mais? Caio Galindo lembrou aí disfagia sarcopênica que nós falamos. Paciente com demência tem sarcopenia. Paciente que tem demência, Pacientes com demência são grandes candidatos a desenvolverem sarcopenia. Há uma prevalência grande de sarcopenia nesses pacientes com demência, porque a gente sabe que pacientes com demência, principalmente nas fases mais avançadas, tendem a ter mais dificuldade de se alimentar. A hiporexia, recuso alimentar, tende a ser maior. Esses pacientes tendem têm um maior risco de desenvolverem sarcopenia. Bom, pessoal, acho que é isso. A live de hoje eu procurei abordar aí de forma prática aspectos de diagnóstico de sarcopenia e pincelei aí alguns aspectos importantes para tratamento de sarcopenia. Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma boa noite para vocês, um forte abraço, obrigado pela audiência. A gente se vê, um forte abraço.